Não vou falar muito, porque acho que a exposição feita pelo ministro Dario foi, eu diria, perfeita do ponto de vista daquilo que a gente queria passar para vocês. Também não vou falar da dívida para quem é especialista como vocês. Eu fico olhando na cara de vocês e fico imaginando quantas de vocês e de vocês estão endividados. Quantas? Não quero saber no que vocês se endividaram. Mas essa é uma prática de uma grande parcela do povo brasileiro. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Não sei se vocês estão lembrados, em 2008, quando teve a crise do subprime, teve uma crise no comércio mundial que se dizia que o comércio estava caindo muito. E eu fui para a televisão fazer um pronunciamento de 8 minutos, vocês estão lembrados, pedindo para que o povo não tivesse medo de se endividar, mas com muita responsabilidade. Que as pessoas não deveriam gastar mais do que pudessem pagar. E é extraordinariamente que o cara queira comprar uma coisa para casa, que o cara queira arrumar a casa, que o cara queira trocar de carro, queira comprar um terno novo, queira comprar um brinquedo para o filho, queira comprar... É maravilhoso que a gente queira comprar alguma coisa, mas é só importante a gente estar chamando a atenção para que as pessoas façam as suas dívidas e não percam de vista as suas condições de pagamento. O que nós estamos aqui tentando corrigir, nós já fizemos outras vezes, é que houve momentos singulares no Brasil. Esse país vem se endividando há muito tempo. A Covid fez com que a sociedade se endividasse por necessidade mesmo. E tem muita gente que, desde aquele tempo, ainda está, sabe, enrolado. Pequeno comerciante, dono de bar, dono de restaurante. Sabe, as pessoas tão... Então, nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, sabe, a corda do pescoço dessa gente para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata, porque não é correto um cidadão brasileiro, um cidadã, sabe, estar com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de R$100, de R$150, de R$200. Não tem lógica isso. Aí o mercado transforma esse cidadão num clandestino, porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem. E quando ele cai na agiotagem, aí sim é que ele vai estar sufocado para o resto da vida, ameaçado sistematicamente, pagando juro mais escorchante do que aquele que vocês dizem todo dia que é escorchante, que é o juro brasileiro. Ele paga e não tem limite. Então, o que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar, nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. Vocês não podem. Por isso é que nós estamos proibindo durante um ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo. Eu acho que vocês da imprensa poderiam nos ajudar a fiscalizar, ver se um programa como esse vai dar certo. Porque tudo aquilo que a gente anuncia aqui leva um tempo. Leva um tempo, os bancos vão ter um problema, outro banco vai ter outro problema, ou seja, e é importante que a gente tenha paciência, porque em alguns bancos já começa a funcionar amanhã, outros bancos vão começar semana que vem. O que é importante é que a gente acompanhe, que vocês possam avisar, denunciar, publicar a matéria, para que a gente vá aperfeiçoando e transformar esse novo desenrola, sabe, num exemplo de política de crédito que vai não permitir que a sociedade brasileira fique asfixiada para comprar coisas elementares. Ninguém está comprando dólar, ninguém está comprando carro de luxo, as pessoas estão comprando coisas simples. às vezes até para comer, a pessoa está se endividando. E as pessoas vão perdendo a noção do endividamento, e eu conheço muita gente assim, muita gente. O cara gasta uma coisinha ali de 40, gasta outra ali de 50, gasta outra de 100. No final, esse monte de pequenas dívidas vira uma dívida, sabe, grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero. Então, o que nós estamos dizendo? Olha, nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe, aí vale para pequenos e médios empresários, vale para MEI, vale para pequeno empreendedor, e nós queremos que, a partir de agora, junto, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Se isso acontecer, todo mundo vai poder comprar mais, o comércio vai vender, as empresas vão produzir, o povo vai ficar mais feliz e sem nenhuma dívida para pagar. Aí tudo vai ser melhor nesse país. Dito isso, eu peço licença que eu vou me retirar e o Daril e o companheiro e a Miriam vão ficar aqui para prestar, explicar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eles não souberem responder, por favor, me comunique. Eles foram preparados para responder todas as perguntas. Um abraço, gente.
Após a saída do presidente, os ministros de Estado que compõem a mesa da